Certo. Não. Da Méjoa é 14 de abril às 16h30. Toma lá. Grupo parlamentar do Chega. Estamos em condições?
Estamos, o senhor deputado está mesmo aí, já está cá dentro do edifício, portanto, se quiser mandar entrar a entidade, é o tempo.
Acho que vamos um bocadinho. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audição que consta na nossa ordem do dia, como ponto número 3, a audição a requerimento apresentado por Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente sobre a problemática da ameijoa japonesa no Tejo. Temos connosco a GAV, a Associação de Profissionais do Marisco, aqui compostas na Direção-Geral pela Senhora Diretora Geral, doutora Susana Pombo, quem mais uma vez dou as boas-vindas, a doutora Maria Manuel, diretora, e o doutor Xavier Nascimento. Da Promar, temos connosco o senhor António Jorge Soares Amorim, presidente, o Joaquim Pedro Ferreira Pinto, presidente do Conselho Fiscal, que está aqui também connosco, e Jorge Miguel de Sousa Maçanita, secretário da mesa, certo? Doutor Tiago Alves Pascoal, que é advogado. E sem mais demoras, eu ia dar a palavra ao senhor deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, para apresentar o requerimento e colocar as questões que entender por convenientes. Tem a palavra, senhor deputado. E não sei como 2 minutos, certo?
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Irei utilizar estes 2 minutos iniciais para apresentar o nosso requerimento. Começarei, obviamente, por dar as boas-vindas às entidades que aqui recebemos, à Sra. Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária e aos distintos dirigentes da Associação Promar. Este assunto reveste-se de enorme importância porque reveste-se também de um enorme impacto económico e social nas comunidades ribeirinhas do estuário do Tejo e também naquilo que são as empresas, cerca de 35 empresas de mariscadores que ficaram com a sua atividade proibida pelo despacho do Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Mar, que veio proibir a apanha da ameijoa japonesa no estuário do Tejo. Ora, este requerimento vem exatamente na sequência até daquilo que foi ouvido aqui nesta comissão na última audição do Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Mar, na semana passada, onde foi diretamente inquirido sobre este despacho que proibia a captura, transporte e comercialização da ameijoa japonesa do Tejo, e o Sr. Secretário de Estado disse que era uma intervenção extremamente importante, que era um problema que assolava o Tejo há anos, onde coabitava a ilegalidade, uma máfia, a corrupção e trabalho ilegal, e que isto foi uma decisão política tomada no final do ano passado e que entrou agora em vigor no dia 20 de janeiro. Ora, qual é a nossa posição aqui? É que o Governo veio interditar tudo aquilo que pudesse existir com uma operação musculada e veio, portanto, proibir tanto a operação legal como a operação ilegal, a máfia e a corrupção que devia ser combativa. Portanto, o que é que está a acontecer? O Estado veio proibir a operação dos mariscadores legais para tentar apanhar os ilegais. E o que é que está a acontecer hoje, abril de 2026? Está a acontecer que os operadores legais estão a braços com falências, estão a braços com despedimentos e os operadores ilegais continuam no terreno. Basta passar a ponte Vasco da Gama todos os dias, que continuamos a vê-los lá. E, aliás, Aliás, o próprio Sr. Secretário de Estado disse que no dia anterior à sua, vinda aqui ao Parlamento tinham sido apanhados 600 quilos ilegais de ameijo. Portanto, nós queremos ouvir a Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária e a Associação sobre aquilo que está na ordem do dia e qual é a sua interpretação, tanto da ação do Governo como da continuidade da ilegalidade no Rio Tejo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra a Degave, penso que a Sra. Presidente, até 5 minutos para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento todos os senhores deputados e agradeço a oportunidade que dão à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária para participar nesta audição sobre uma matéria complexa que envolve questões de gestão de recursos, legalidade da atividade, segurança dos alimentos e saúde pública. A situação da ameijoa japonesa no estuário do Tejo, tal como descrita no requerimento, tem ou resulta de um conjunto de fatores que importa aqui distinguir com muita clareza. Para uma adequada compreensão desta matéria, é essencial, antes de mais, clarificar como se organiza a cadeia de disponibilização de moluscos bivalves vivos no mercado e quais as competências das diferentes entidades ao longo desta cadeia. Assim, a disponibilização de moluscos bivalves vivos assenta num sistema estruturado que envolve várias etapas sucessivas e várias entidades com responsabilidades distintas, mas que se complementam. A repartição de competências entre as diferentes autoridades competentes ao longo da cadeia não resulta de uma delimitação informal, mas está enquadrada no Plano Nacional de Controlo Plurianual, que é elaborado nos termos do Regulamento da União Europeia. Esse plano de elaboração nacional coordenada pela DGAV e remetida à Comissão Europeia identifica às autoridades competentes intervenientes as respectivas atribuições e os mecanismos de coordenação, estando aí refletidos, no caso dos moluscos bivalves vivos, a competência do IPMA, a competência da DGRM, da DGAV e de outras entidades com intervenção na cadeia de controlo. Desde logo, começamos por referir a monitorização e classificação das zonas de produção, que inclui parâmetros microbiológicos, biotoxinas e outros contaminantes, que é assegurada pelo IPMA, sendo com base nessa monitorização que são definidas as condições em que a atividade pode ocorrer. A gestão de recursos, licenciamento da atividade de apanha e a definição das condições de exploração são competência da DGRM. A fiscalização da atividade no terreno e o combate a práticas ilegais cabem às entidades com funções inspectivas e policiais. E, por fim, a colocação de produtos no mercado, no circuito legal, é objeto de controle oficial por parte da DGAV. No caso dos moluscos bivalves, a atuação da DGAV incide sobre estabelecimentos aprovados, circuito legal de colocação no mercado e a verificação de origem, higiene, rastreabilidade e segurança dos produtos. Ou seja, a DGAV atua a partir do momento em que o produto entra no circuito legal. Neste âmbito, verificamos que os produtos provêm de zonas classificadas e autorizadas, que estão assegurados os sistemas de rastreabilidade implementados pelos operadores, que são controladas as condições de recepção, depuração, acondicionamento e expedição e são adotadas medidas sempre que se confirma a existência de não conformidades, podendo, quando necessário, ser suspensa a atividade desses estabelecimentos. Por isso, estes controlos incidem em lotas, centros de depuração, centros de expedição e estabelecimentos de depósito e comercialização. Não sei se ainda estou com tempo. Sim, sim. Gostava de referir ainda que, para além da verificação documental, da avaliação dos sistemas de autocontrolo que são da responsabilidade dos operadores, das ações de controlo presencial que é efetuada nestes estabelecimentos, quando é aplicável, são ainda efetuadas coletas de amostras, tanto para o âmbito do controlo microbiológico como para o âmbito do controlo de contaminantes ambientais. No entanto, a situação que está na origem desta audição tem um desafio distinto, porque grande parte da situação aqui identificada está associada à captura e circulação de produto fora dos circuitos legais, designadamente em zonas não classificadas ou interditas, em produto que não tem rastreabilidade e à margem de mecanismos de controlo previstos na legislação. E nestes casos não estamos perante produto que entra no circuito legal e por isso não é possível aplicar os controlos oficiais por parte da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. A segurança dos moluscos bivalves vivos assenta num modelo integrado, que depende da articulação de várias entidades, como aqui já referi. e a DGAV assegura que no circuito legal apenas são colocados no mercado produtos que cumprem os requisitos de segurança dos alimentos. Mas quando o produto é capturado e comercializado fora deste circuito, estamos perante uma realidade que exige uma resposta mais ampla, que ultrapassa o âmbito exclusivo da Direção-Geral. Resumindo, a DGAV exerce controlos oficiais no circuito legal, contribui para garantir a segurança sanitária de produtos colocados no mercado e atua sempre que detectadas não conformidades nos operadores que estão aprovados. Temos, naturalmente, toda a disponibilidade para colaborar com todas as outras entidades que eu aqui já referi, contribuindo para uma resposta articulada, garantindo a proteção da saúde pública, o cumprimento da lei e, naturalmente, a credibilidade de todo o setor. Muito obrigada e para já ficava por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Doutora, Diretora-Geral. Tem agora a palavra o Promar, também até 5 minutos, para responder a alguma questão que suscitou o requerimento aqui apresentado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Direção, António Jorge Amorim de Sousa, certo? Faz favor, tem 5 minutos.
Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, deputado Maurício Marques, senhoras e senhores deputados, membros da Comissão de Agricultura e Pescas, membros da DGAV, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de iniciar esta intervenção por saudar a realização desta audição com caráter de urgência. Dirijo, por isso, uma palavra de reconhecimento ao Grupo Parlamentar do Chega pela iniciativa deste requerimento, agradecendo igualmente a toda a Comissão a oportunidade que me é concedida para ser ouvido no dia de hoje. O meu nome é António Sousa e compareço hoje perante Vossas Excelências na qualidade de Presidente da Associação PROMA, Associação de Profissionais Artesanais do Marisco. O motivo que nos traz hoje a esta casa é a extrema gravidade e urgência à proibição da captura da ameijoa japonesa no estuário do Rio Tejo e consequente suspensão das licenças de apanha, situação que também se verifica no SAD, proveniente ainda com menos fundamento. Temos presente a argumentação da DGRM, fundamenta esta suspensão em alguns vetores, a inexistência de um plano de controle aprovado pelo ICNF e os episódios de captura em zonas contaminadas por metais pesados. Compreendemos a premissa de que o Estado tem o dever de assegurar a rastreabilidade do controle sanitário e a proteção da saúde pública. No entanto, é imperativo analisar como chegámos a este bloqueio e de quem é que é a responsabilidade de criar estes planos. A ameijoa japonesa, Rhodithapes filipinarium, é uma espécie exótica invasora, estando atualmente distribuída em Portugal por vários estuários. O despacho número 6/DG/2026 determinou a proibição da captura, manutenção a bordo, desembarque, transporte, detenção e comercialização desta espécie. Todas as licenças emitidas para 2026 foram revogadas e não serão concedidas novas licenças enquanto se mantiverem estas condições. Entretanto, no primeiro ponto da minha exposição, digo, o Estado justifica a suspensão das licenças com um plano de controle. No entanto, enquanto o Estado fecha a porta aos apanhadores de situação regular por falta de rastreabilidade, a apanha ilegal continua a operar a todo o vapor. Não estamos perante um fenómeno novo. A apanha ilegal e o tráfico da ameijoa japonesa persistem há 2 décadas. Diariamente, toneladas de bivalves capturados de forma ilegal no Tejo saem de Portugal em direção a países como Espanha e Itália. Apesar das mega-operações das autoridades, a rede criminosa, com atuação além fronteiras, continua ativa, gerando milhares de euros diariamente e criando um clima de insegurança inaceitável na margem sul. Passando agora ao segundo ponto. Esta proibição acarreta um efeito perverso e profundamente injusto. Na prática, a medida impede os apanhadores legais de exercerem a sua atividade, tirando o pão da mesa a centenas de famílias que querem trabalhar de forma honesta. Estes profissionais são duplamente prejudicados. Primeiro, porque lhes é retirada a fonte de sustento por falhas logísticas que competem ao próprio Estado resolver. E segundo, porque vem ao mercado saturado de um produto ilegal, sem qualquer controle sanitário, que concorre deslealmente com quem cumpre as normas. E é com isto que entro no terceiro e último ponto desta intervenção. Senhores deputados, para além do impacto social e económico que acabei de descrever, não nos podemos esquecer de um facto científico irrefutável. A ameijoa japonesa é uma espécie invasora do estuário do Tejo. Sendo uma espécie não indígena, com grande capacidade de proliferação, a lógica ambiental ditaria exatamente o inverso daquilo que a DGRM decidiu. Se queremos proteger o ecossistema e a biodiversidade do rio, Deveríamos estar a utilizar a apanha regulada como uma ferramenta de controle. Deveríamos incentivar a sua extração sustentável para eliminar ou pelo menos mitigar o seu impacto no estuário. Suspender as licenças dos profissionais legais é dar carta branca para que esta espécie invasora domine o Tejo de forma descontrolada, enquanto as redes ilegais continuam a lucrar sem qualquer restrição. Por tudo isto, as nossas propostas de exigência hoje são claras. Primeiro, a reversão urgente da suspensão das licenças para os apanhadores regulares, assumindo a apanha legal como a melhor forma de controlar esta espécie invasora e combater o mercado negro. Segundo, a assunção por parte do Estado das suas próprias falhas. É imperativo que o ICNF aprove de uma vez por todas o plano de controlo. O ónus da inércia do Estado não pode continuar a recair sobre quem quer trabalhar na legalidade. E terceiro, a monitorização dos mariscadores pode ser feita através de uma aplicação pesca-apanha, criada pelo IPMA, que registra a localização dos mariscadores no exercício da sua atividade. Assim, pode ter-se a certeza que o marisco capturado é proveniente de zonas legais e com condições próprias para o consumo humano. Esta aplicação já é utilizada na captura de outros mariscos. Termino apelando uma vez mais à vossa ação e exige-se que o Parlamento não deixe que o Estado vire as costas às famílias da Margem Sul, aos nossos mariscadores e à saúde do nosso rio. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.
Muito obrigado. E vamos iniciar agora uma ronda pelos partidos. E eu dava a palavra à senhora deputada Sónia dos Reis, do PSD, até 7 minutos. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, os senhores deputados presentes, os representantes da DGAV e da PROMAR, que hoje se juntaram a nós a propósito do requerimento que foi aqui apresentado e que acaba de ser, enfim, que vai ser agora a ser discutido. Agradeço a informação partilhada pela senhora engenheira Susana Pomo, da DGAV, e também pelos representantes da Associação de Profissionais Artesanais do Marisco. Em nome dos deputados do Grupo Parlamentar do PSD, eu gostaria de colocar algumas questões, não sem antes contextualizar este tema, até porque me é bastante caro, enquanto também deputada eleita pelo Distrito de Setúbal. É importante, de facto, refletir um bocadinho acerca deste tema que, enfim, já é subejamente conhecido e discutido e que traz à tona uma problemática complicada que é da apanha da ameijoa japonesa no Tejo e o descontrolo a ela associado. Portanto, em Portugal, a ameijoa faz parte da nossa gastronomia, da nossa cultura. É, de facto, Portugal é um dos países onde se consome, de facto, muito peixe marisco na Europa, aproximadamente 57 quilos por pessoa ano. A ameijoa japonesa é um molusco bivalve, exótico, que foi introduzido em Portugal nos anos 80 e que rapidamente ganhou bastante importância e relevância. Na altura, causou um impacto económico positivo, a sua apanha e comercialização para consumo humano gerou rendimentos consideráveis, principalmente para as populações locais. Hoje, esta espécie encontra-se presente em vários estuários e é caracterizada pelo facto de ter um crescimento rápido. Contudo, a apanha da ameijoa japonesa foi-se constituído como bastante atrativa pelo facto de gerar um rendimento rápido e acabou por ultrapassar largamente as zonas contíguas à zona da apanha, nomeadamente Alcochete, Samoco, por aí fora. Hoje chega a consumidores em Portugal e Espanha, através de muitas delas são redes de caça furtiva, nomeadamente no Tejo, e foi, como se sabe e já foi aqui dito, proibida a sua apanha a partir de janeiro de 2026. Porém, os agentes que se dedicam à prática continuam a fazê-lo. Podemos continuar a observar a sua apanha, por exemplo, a partir da Ponte Vasco da Gama, sendo a questão da falta de purificação contornada através do envio para a Espanha. Como dizia, é um tema que nós, deputados do Distrito de Setúbal, temos acompanhado, temos feito algumas diligências junto a entidades importantes, nomeadamente a GNR de Alcochete, e tomámos conhecimento de diversas, enfim, ações levadas a cabo no terreno, no sentido de fiscalizar e tentar controlar esta situação, que infelizmente não é de agora. Portanto, aqui também era importante refletir acerca dos impactos económicos que este negócio ilegal tem, prejudicando quer os apanhadores que têm a devida, que operam dentro da legalidade e que acabam por ser prejudicados relativamente à apanha ilegal, que movimenta milhões de euros, e também tem associado uma grande rede de apanhadores, nomeadamente cidadãos estrangeiros, em condições bastante questionáveis de trabalho. Ora, numa lógica de mercado, só aumenta a produção de um determinado bem se houver mercado para absorver. Neste sentido, eu gostaria de questionar onde e que tipo de mercado consome a ameijoa japonesa, assim como que medidas estão a ser adotadas pelas autoridades para fiscalizar. dirijo-me naturalmente à DGAV neste sentido, e também saber se fará sentido certificar com esquemas de qualidade este produto, dado integrar de uma forma tão significativa a dieta nacional. Uma notícia do dia 31 de março, num jornal Observador, dizia ou dava conta, no caso do Rio Tejo ainda não foi aprovado nem publicitado qualquer plano de controle para esta espécie. Eu gostaria de saber qual é, de facto, a pertinência e a relevância desta informação, se há algum fundamento de verdade ou não, e sendo de verdade, porque é que, de facto, este cenário ainda não foi equacionado. À ProAmar, questiono quantos associados são apanhadores oficiais, se existe alguma formação ou certificação dos mesmos, e se consideram que a comercialização deveria passar por uma associação que assegurasse a qualidade do produto, também a um preço justo. Nós estamos cientes do facto de que aqui o justo paga pelo pecador, mas era importante também que a opinião pública, e eu julgo que despertou até um bocadinho tarde para esta questão, acerca da situação com que vivem os mariscadores nesta região. Portanto, era importante também saber, em termos de prejuízos económicos, de que outra forma ou que outras formas é que estes, enfim, os vossos associados se sentem injustiçados, se há outro tipo de efeitos que esta prática ilegal acaba por provocar no cotidiano de quem trabalha dentro ou quem opera dentro da legalidade. E, de momento, é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. E dava agora a palavra ao seu deputado Pedro Frazão. 6 minutos para colocar as suas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço as vossas intervenções, que de facto foram muito transparentes e ficámos já a perceber aqui alguns pontos que são muito importantes. Em primeiro lugar, é que de facto era do conhecimento de toda a gente que há vários anos existe um tráfico de apanha ilegal de ameijoa japonesa, não só no Tejo, mas em outros estuários do nosso país, e que isso tem por trás uma máfia e até a imigração ilegal. Só o ano passado temos estas notícias. Europol desmantela rede de tráfico de ameijoa japonesa em Portugal. GNR apreendeu 2,3 toneladas de ameijoa japonesa em Vilar Formoso, não no Tejo. Operação da Polícia Marítima IPSP desmantela rede de apanha ilegal de ameijoa no Montijo. Polícia Marítima apreendeu 760 quilos. Repórter da Sábado consegue entrar no mundo restrito dos mariscadores ilegais e revela-lhes tudo sobre o esquema fraudulento. Isto são tudo notícias de 2025. E então o Governo da Nação, o que é que resolve fazer? Resolve proibir toda a apanha no Tejo para ver se consegue pôr mão nisto. Mas não consegue. E o próprio Sr. Secretário de Estado veio aqui à Assembleia da República dizer que o seu despacho número 6 está, afinal, erradamente fundamentado, porque o despacho número 6 do Sr. Secretário de Estado diz o seguinte, tal, que não há plano de controle para esta espécie, que inexistem centros de pesagem, as lotas nas amediações das áreas da apanha, ocorrem capturas, tal. Portanto, todas as justificações que são dadas pelo Sr. Secretário de Estado ou pelo Sr. Diretor-Geral da DGRM são todas, menos aquela que o Sr. Secretário de Estado acabou por confessar aqui no Parlamento, é que proibiram a apanha da ameijoa, não porque pelo que está aqui escrito, mas por uma indicação política para tentar acabar com notícias como estas. E o que é que aconteceu? Os senhores que estão aqui representados pela ProMar estão há 3 meses sem poderem apanhar ameijoa, estão a braços com possíveis falências e continuamos a ver cerca de 40 barcos, em 40 embarcações, todos os dias que permanecem a apanhar ameijoa neste estuário do Tejo. Mas, no estuário do Sado, que também foi proibida a apanha, vem uma justificação, então esta, pelo Sr. Diretor-Geral da DGRM, que esta então é totalmente inadmissível, até pelo que disse a ProMar, que veio aqui relembrar que isto é uma espécie invasora. E o Sr. Diretor-Geral da DGRM diz que, tendo em conta a situação do recurso, pouco abundante, e a estrutura etária da população da ameijoa japonesa do estuário do Sado, constante de parecer emitido pelo IPMA, conjugado com o princípio da precaução, tal. Portanto, parece que está a falar de uma espécie protegida, porque está a utilizar a estrutura etária da população para justificar a proibição da sua apanha, quando não, nada disto está certo, porque nós estamos a falar exatamente de uma espécie invasora, uma espécie introduzida. Portanto, a estrutura etária da espécie era tudo aquilo que menos nos devia preocupar, até a bem do ecossistema, do, neste caso, do estuário do Sado. Portanto, para tentar fazer algumas perguntas concretas nos últimos minutos que me restam, eu gostava de perguntar aqui se, em primeiro lugar, para a Promar, se de facto vos foi prometido ou não ajudas a esta inatividade compulsória, porque os senhores estão proibidos de operar e, portanto, o senhor secretário já disse aqui nesta comissão que estava pronto a entregar compensações. Portanto, eu gostava de saber se na vossa reunião com a tutela, com o Sr. Secretário de Estado, se vos foram prometidas realmente essas ajudas compensatórias pela vossa proibição. Depois, o que é que sentem ao ver que quem quer honestamente trabalhar tem que ficar parado e ao verem que o estuário do Tejo continua cheio de apanhadores ilegais? E se não fazem, vós próprios, não intentam uma ação judicial ou, por um lado, qualquer litigação contra o Estado por esta falta de atividade que podem ter, por outro lado, de denúncia aos mariscadores ilegais que vêm todos os dias a partir das vossas instalações e que, portanto, penso que podem também chamar as autoridades e fazer essa delação e pedir uma intervenção forte e musculada, que foi prometida pelo seu Secretário de Estado, mas que, de facto, não está a acontecer. Por outro lado, e para a senhora Diretora-Geral, deixo também algumas questões, que é, recentemente existiu uma alteração nas docas, na doca pesca, e, portanto, passou a ser necessário que os bivalves vivos integrassem aquilo que são as lotas e fossem vendidos. Ora, nós temos lotas exíguas, temos lotas cuja sua estrutura não está conducente com esta alteração que foi agora disposta. Temos já reclamações que nos chegaram até ao grupo parlamentar, dizendo que, com fotografias até, dizendo que há lotas em que é impossível que o pescado não tenha não toque, portanto, não tenha um contacto físico com os bivalves vivos. Ora, nós sabemos que, do ponto de vista da segurança e higiene alimentar, isso é proibido, não pode acontecer, o pescado não pode tocar nos bivalves vivos e, portanto, Sra. Diretora-Geral, o que é que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária está a fazer para que as lotas tenham capacidade para integrar esta alteração que foi a obrigatoriedade dos bivalves vivos passarem a ter que ser vendidos em lota? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, eu tinha a informação que iam partilhar, portanto... Faz favor, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Damos também as boas-vindas à DGAV e à Promar. E começo por dizer o seguinte. Para nós, enquanto partido de oposição, seria mais fácil abordar este tema dizendo que a Promar está coberta de razão, colocando-nos totalmente ao lado da Promar e ignorando deliberadamente que aquilo que a senhora Diretora-Geral aqui disse, que é muito importante, de que a apanha da ameijoa japonesa é um sistema estruturado, que tem várias fases, e a DGAV, aliás, só tem uma parte, que é precisamente a intervenção dentro do circuito legal. Bom, dito isto, há uma coisa que nós não podemos ignorar, e não há nenhum grupo parlamentar aqui que ignore. Nós temos um problema seríssimo, principalmente no estuário do Tejo, com a apanha ilegal da ameijoa japonesa. E os senhores disseram uma coisa que é muitíssimo relevante, é que os senhores são duplamente penalizados. E a primeira penalização que têm é, mesmo durante a vigência das licenças, vocês têm uma concorrência desleal de um sistema que está montado, e vou utilizar, provavelmente, vou utilizar as palavras de um outro senhor deputado aqui, de um sistema corrupto que tem dinamitado a ação ali no estuário do Tejo. E, portanto, nós não somos insensíveis à necessidade de haver uma intervenção forte ali para poder disciplinar este tema. Agora, há um ponto que nos parece relevante precisar, e penso que a Promar pode aqui identificar se houve ou não conversas com a tutela nesse sentido, que nós podemos perceber que, como parte da solução deste problema, tem que haver uma suspensão temporária das licenças, mas isso requer por parte do Estado, que aliás está em falta com o plano de controlo do estuário do Tejo, que haja uma compensação aos agentes económicos que cumpriram as suas obrigações e que têm seguramente uma estrutura de custos que não para com a suspensão, e a única coisa que para é mesmo a entrada de rendimento. E por isso, o primeiro tema que eu acho que era importante nós aqui tratarmos na Comissão era de ter a certeza que não existe uma compensação por parte do Governo àqueles que são os 39 operadores legais que estão no Tejo e que neste momento estão impedidos de fazer a sua atividade. E isso permite-me ir para outro ponto e que também gostava de tentarmos perceber o comentário tanto da Direção-Geral como também da Promar. Se consideram ou não relevante este passo de suspensão temporário, ou seja, se a suspensão temporária for acompanhada de uma compensação financeira, se percebem ou não que essa suspensão temporária é precisamente para habilitar uma intervenção do Estado no sentido de disciplinar efetivamente uma atividade que não está a ser disciplinada. Porque eu também quero partilhar a informação que tenho, tanto de autarcas como de operadores, de que esta suspensão teve efetivamente um primeiro efeito de ter menos mariscadores no Tejo, mas que isso decorre não de ter havido uma maior fiscalização, mas por ter sido acompanhada de uma altura em que houve muita precipitação e com a precipitação havendo água doce, isso também faz com que as condições naturais não sejam as indicadas para fazer a apanha. E, portanto, a ausência de mariscadores não se deveu a um aumento da fiscalização ou a esta proibição, mas provavelmente deveu-se a essas ações climatéricas. E, portanto, aquilo que era importante perceber da vossa parte, eu gostaria de tentar perceber se vocês estariam dispostos a admitir esta suspensão temporária que o Governo decretou, desde que com compensação, e se isso poderia ser ou não benéfico para uma disciplina futura da atividade no estuário do Tejo. E, por fim, dirigindo-me à Senhora Diretora-Geral, eu percebendo a limitação das competências legais, e, portanto, a Direção-Geral está adstrita ao princípio da legalidade, é assim, mas não desconhece aquilo que é o contexto mais geral. E gostava que nos pudesse aqui confirmar se da troca de informações que tem com outras entidades, se é ou não é verdade que a grande maioria da apanha da ameixa japonesa no estuário do Tejo é ilegal e vai para circuitos ilegais, designadamente para exportação diretamente para a Espanha e aqui já foi dito pela Promar para a Itália. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, para concluir.
Para concluir, e obviamente concordando com tudo o que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes disse relativamente à situação, e estando muito atenta àquilo que a Promar disse relativamente às três reivindicações que tem, por um lado a reversão aos apanhadores regulares, ou seja, não concordam na totalidade com o despacho do Sr. Secretário de Estado, do Diretor-Geral, até porque sendo uma espécie invasora, quanto mais apanharem, menos obstáculos cria ao próprio ecossistema. Depois toda a questão da legalidade em si, ou seja, é uma fonte de rendimento para os apanhadores legais, isto no fundo, e tratando-se também de uma questão de saúde pública, porque o IPMA tem determinadas zonas para a apanha, é de facto um problema de origem criminal, ou seja, há uma atividade que é a pesca, que no fundo está a ser feita irregularmente, ou seja, não há despacho nenhum que determine que alguém exerce uma atividade ilegal. Ou seja, quando dizem paga ao justo pelo pecador, é verdade. Vocês estavam a fazer a vossa apanha legalmente, deviam continuar a fazer e aumentar até as cotas para poderem eventualmente ter mais rendimento, e é-vos proibido qualquer tipo de de apanha e de comercialização desta própria espécie. Ou seja, tudo aquilo que é o circuito está exatamente ao contrário daquilo que seria a articulação, a organização, a parceria entre entidades, que deviam falar todas e perceber qual era a solução, ter um plano e uma estratégia para, neste setor, para além dos órgãos de polícia criminal, terem ações concertadas entre todos para que se garantisse, por um lado, a saúde pública, por outro lado, a espécie invasora fosse eliminada dos estuários e, por outro lado, o rendimento, que é o mais importante, o rendimento das famílias que sobrevivem à custa da apanha legal da ameijoa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para responder, dava a palavra à Sra. Diretora-Geral, Dra. Susana Pombo, faz favor. Tem até 5 minutos.
Muito obrigada pelas questões que colocam. E eu gostava só de fazer aqui um pequeno enquadramento. Nós, quando estamos a falar aqui de uma espécie exótica invasora, não nos podemos esquecer que temos um diploma nacional, que é o Decreto-Lei 92/2019, que determina que todas estas espécies, que têm uma lista extensa de espécies, nomeadamente esta, é proibida a detenção, a comercialização e etc. Neste diploma. E a autoridade competente, como foi aqui dito pela associação, que eu aproveito para cumprimentar também, é o ICNF, naturalmente, tem que fazer esta gestão destas populações. Ou seja, não é por nenhum motivo sanitário, e eu aqui tenho que falar em nome da DGAV, mas estamos a falar de gestão de ecossistemas e de populações e de uma legislação nacional que assim o determina. Voltando às competências da DGAV e olhando aqui para as questões que nos foram colocadas sobre o mercado que eventualmente possa absorver, como disse muitíssimo bem, os consumidores nacionais têm um gosto especial por tudo o que é produtos da pesca, nomeadamente moscos bivalvos, e por isso haverá sempre no mercado nacional consumidores para o produto de moluscos bivalvos. O que é que importa aqui para o lado da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária? É assegurar que esse produto que é colocado no mercado é seguro. O que é que aqui torna o produto inseguro? É este produto aparecerá disponível ao consumidor sem ter passado por nenhuma cadeia regular, ou seja, não há nenhum operador responsável por ter verificado se foi capturado numa zona em que o risco está a ser monitorizado pelo IPMA, se o próprio operador verificar rastreabilidade, se as questões relacionadas com microbiologia e contaminantes estão a ser monitorizadas, tudo isto pode colocar em causa a saúde do consumidor quando provém exatamente de uma situação que não passa por este mercado legal. Que medidas é que existem para fiscalizar? Pois isto, se estivermos a falar de espécies exóticas invasoras, a fiscalização não compete à DGAV naturalmente, e como nós falávamos aqui há pouco, isto é uma matéria cujo plano de controlo cabe ao ICNF elaborar. A DGAV tem um plano de controlo elaborado para uma única espécie complementada neste decreto-lei que eu mencionei, que tem a ver com a Opuntia, que é a figueira, conhecida por Figueira do Inferno, e o plano de controlo pode ser consultado na página da DGAV, e exatamente porque foi articulado com o ICNF neste sentido, para este produto em específico, a DGAV não conhece nenhum plano de controlo elaborado pelo ICNF, presumo que compete, que seja da competência das autoridades policiais fiscalizar esta questão de mercados paralelos, ou seja, tudo o que é comercializado que não obedeça ao regime legal. Relativamente à outra questão que coloca a DGAV sobre a alteração à legislação recente no que diz respeito aos moluscos bivalvos. Ora, a legislação que se aplica é desde 2005, que a legislação determina que os moluscos, que a captura de moluscos deve ser, o passo que deve ser seguido é a obrigatória passagem por lota, ou seja, desde 2005 que é obrigatório que os moluscos bivalvos, depois de capturados, passem por lota, e por isso todas as outras situações em que isso não acontece são derrogações que nós temos conhecimento, que são determinadas pela DGRM e que são naturalmente feitas caso a caso, apanhador a apanhador, mas nós só podemos referir-nos aqui àquilo que está escrito no decreto-lei e que já remonta a 2005. Não conhecemos nenhuma legislação recente que se aplique a esta matéria. Relativamente à troca de informação entre entidades para se confirmar estas questões do mercado ilegal. Existe confirmação, a DGAV tem conhecimento cada vez que esta situação é detectada em mercados de outros Estados-membros, como é o caso de Espanha, que é frequente, e em que nós recebemos, pela via da rede de alerta, conhecida por RASF, que é a rede europeia de alerta rápido, em que nós recebemos, através da rede, informação, nomeadamente pelas autoridades espanholas, de determinado produto que entrou em determinados operadores em Espanha, e nós temos que fazer depois a rastreabilidade deste produto, e se se verificar que é ilegal, passamos o assunto à ASAI para devida averiguação. E eu julgo que para já foram as questões que nos foram colocadas, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente, o Dr. Tiago, advogado da Promar, faz favor.
Ora, muito obrigado pelas questões colocadas, que permitirão fazer aqui um melhor enquadramento, da atividade e como é que funciona na realidade esta atividade. Os apanhadores, na primeira questão, nós sabemos que nem todos os operadores desta zona são membros da Proamar. Nós sabemos que existem cerca de 30 e tal operadores licenciados, sendo que desses, da Proamar, só serão 4 ou 5. Sendo que estes 4 ou 5 atuavam naquela zona quase diariamente. A segunda questão é, se há uma certificação, sim, todos os operadores têm várias certificações, nomeadamente têm uma certificação por espécie que tem as limitações geográficas dos locais da apanha, as limitações de quantidade de captura por período, e que os obrigam também a fazer a entrega de amostras para controle de qualidade e para os controlos sanitários. E isto está, estas imposições vêm com a própria licença, a licença emitida pela DGRM, e depois os controlos são feitos pelo ICMA. Quanto à questão sobre se foram prometidas ajudas ou algum auxílio a estes períodos de inatividade, a resposta é, na verdade, não, porque não houve, ninguém se dirigiu nem à Proamar, nem a estes operadores que são afetados por estas medidas, e também não houve nenhuma reunião com o Secretário de Estado. Portanto, isso não existiu. E, na verdade, os operadores conheceram as medidas quando foi publicada a suspensão das licenças. O que é que os apanhadores sentem quando vêm... O que é que esta associação sente quando vê os apanhadores ilegais no rio? Pois, sente que o Estado não vive a sua função e que estão a ser triplamente prejudicados, como dizia. Por outro lado, como esta situação decorre à vista de toda a gente, basta olhar, basta passar na ponte, basta estar ali no sítio e ver, traz o sentimento que a delação ou de chamar as autoridades, enfim, tem um efeito relativamente reduzido, porque toda a gente sabe o que é que se passa. E, na verdade, também, como os apanhadores, nomeadamente os associados da Proamar, a partir do momento em que estão proibidos de fazer apanha naquele local, vão à sua vida. Não estão lá a tirar fotografias, quer dizer, também não é a função deles. Depois, relativamente às questões da suspensão e de concordar ou não com a situação atual, e que também tem esta questão está relacionada com a intervenção da Sra. Deputada Júlia Rodrigues, na verdade, estas medidas e esta atuação parece ser feita em reverso, como dizia bem, que é, Antes de tomar as medidas, nenhuma associação foi consultada, não houve nenhuma conversa com nenhum operador legal, e ser um operador legal dá muito trabalho e exige muitas certificações, exige muito tempo de trabalho, muita relação com as entidades, nomeadamente com a DGRM e com o IPMA. E esta atuação parece ser feita sem consulta a ninguém. Isto traz-nos a duas conclusões. A primeira é que há instrumentos que permitiriam um controlo e sem a suspensão. Nomeadamente, existe uma aplicação, que é a Pesca-Apanha, que permite monitorizar para os apanhadores licenciados, permite monitorizar a atividade e saber onde é que ela é feita e saber de onde é que vem o produto que é apanhado e qual é que é o circuito que ele depois segue. E aí liga-se, então, com as atribuições da DGAV. Esta suspensão parece, neste momento, e podemos ir ali atravessar a ponte de um lado para o outro, não ter efeito absolutamente nenhum. Não só porque a apanha continua, como não se vê, da parte do Estado, a aceleração de nenhum procedimento que possa vir a pôr termo à apanha ilegal em locais onde também é ilegal. É que não é só a apanha que é ilegal. É os locais onde a apanha é feita também é ilegal. E isso é que traz os problemas sanitários. A pergunta é, a suspensão, muito bem, com compensação, muito bem, para quê? É que neste momento não se vê para quê. E em segundo lugar, também se verifica, nós, associação, também acreditamos que não só esta associação, como as outras associações que têm apanhadores com atividade regular e ilegal e que usam estas aplicações e que estão em diálogo permanente com a DGRM e com o IPMA, são uma parte da solução, não são uma parte do problema. São estes apanhadores, neste caso sim, se estiverem no rio e verificarem que a atividade decorre para além do que são as atividades legais e que são as pessoas que eles conhecem, podem então chamar as autoridades e dizer, estão aqui 50 apanhadores, fora da zona, venham lá verificar. Agora, se eles não podem ir à água, não vão ao sítio, não podem ajudar, são só prejudicados. E a suspensão, nestes termos, não parece acrescentar nada.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos iniciar agora uma segunda ronda. Não sei, não tenho aqui ainda inscrições. Sra. Deputada Sónia do Reis, tem um minuto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço já as respostas obtidas. Também já percebi, essa era outra das questões que eu tinha, se a Promar tinha sido recebida ou tinha, enfim, pedido algum tipo de reunião junto do Sr. Secretário de Estado. Se não o fez, porque é que não o fez, dada a pertinência do tema, não é? Até porque, depois do anúncio de algumas compensações a semana passada, seria importante que tal acontecesse. E também gostaria de saber, na vossa opinião, dado que, tem um conhecimento do terreno e de toda a extensão temporal do problema, na vossa opinião, como é que se consegue mitigar este, que é um problema que se arrasta? Da vossa sensibilidade, o que é que nos podem sugerir para efetivamente erradicar, se é que é possível de erradicar? Não é? Porque dá a sensação que quando se ferir de um lado, começa do outro. É como se fosse uma ervadarinha, se me permitem a expressão. Depois também gostaria de saber, junto de cá, tem conhecimento de ações específicas e localizadas naquelas zonas, nomeadamente do Tejo, da AIMA, da Segurança Social, o envolvimento dos próprios municípios, para tentar ajudar a erradicar este problema. Ou seja, se há algum tipo de ação concertada, se há algum tipo de estratégia concertada, de que a senhora diretora tenha conhecimento. Porque aqui parece-nos que tem de haver uma estratégia conjunta, efetivamente. Porque, como disse há pouco, nós das reuniões que temos tido, peço desculpa pelo tempo, vou já terminar, das reuniões que temos tido, dá um bocado a sensação que há um certo dispersar de esforços. E, provavelmente, o segredo está em unir esforços. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada.
Também, se me permite fazer aqui, gostaria também, desde já, em nome da bancada do Partido Social Democrata, fazer um requerimento oral, porque nós achamos importante que, provavelmente, relativamente a este assunto, e julgo no dia 14 teremos novamente este assunto aqui, seria importante também ouvirmos a ASAI e também o ICNF relativamente a esta e a DGRM, enfim, se era importante ouvir.
De qualquer forma,
com certeza. Pronto, fica aqui um novo apelo.
Muito bem. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido Chega. Faz favor,
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradeço extremadamente às entidades aqui presentes hoje pela luz que estão a trazer sobre este tema, que de facto se verifica ser um tema bastante complexo, mas que tem de ter uma resolução. Tem de ter uma resolução porque há aqui todo um setor económico que é de manifesta importância regional e talvez até nacional, que não pode ficar parado, nem pode ficar prejudicado pela continuidade da atividade criminosa, da atividade mafiosa, da atividade corruptiva nesta situação determinada para os mariscadores do Tejo. De facto, esta audição prova-se como sendo uma audição quase preparatória ou exploratória de um assunto que temos que aprofundar e penso que o iremos aprofundar também com a audição da DGRM, da ASAI e do ICNF. Mas gostaria de voltar a insistir junto da Sra. Diretora-Geral se não confirma que, de facto, essas passagens por lota passaram a ser obrigatórias para os bivalves vivos, exatamente por terem terminado essas derrogações que permitiam às empresas de mariscadores fazerem esse controlo e que, portanto, hoje em dia, enquanto nós estamos aqui a falar, as lotas portuguesas estão-se a ver a braços com um constrangimento estrutural de que não têm capacidade estrutural física de ter circuitos limpos e circuitos sujos para o pescado e para os bivalves vivos e que isso está a trazer, de facto, constrangimentos nas nossas lotas e que vai até ao arrepio dos regulamentos sanitários. E, por último, gostava que a Promar explicitasse muito bem aquilo que quis dizer com esta declaração e vou citar. A delação às autoridades tem um efeito reduzido porque toda a gente sabe o que se passa. Desculpe, Sr. Presidente, o que é isto do toda a gente sabe o que se passa? Eu não posso aceitar, aqui na Casa da Democracia, na Assembleia da República, um órgão de soberania, que me diga que uma delação às autoridades tem um efeito reduzido porque toda a gente sabe o que se passa. Se toda a gente sabe o que se passa, gostava que fosse muito específico, muito objetivo e muito claro sobre o que é isto que toda a gente sabe que se passa e que ninguém toma as medidas adequadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, para todos os problemas existem soluções. Este é um problema grave, já há bastante tempo. Diria que agravou-se o problema por falta de articulação com o setor. Com um despacho que não falou com o setor, não assegurou compensações. Isto aqui é parte da emergência da atuação das entidades públicas, naturalmente, e, portanto, eu julgo que é importante, porque o setor faz sempre parte da solução para resolver o problema. As medidas de fiscalização, obviamente que são importantes, mas é importante atuar sobre o próprio crime, como é óbvio. Também gostaria de saber, por parte da DGAV, relativamente à certificação. A certificação, naturalmente, deve ser a DGAV que emite certificados, que emite algum tipo de certificado. Não sei como é que... Nos ilegais nunca são, obviamente, não passam por isso, mas naqueles que são legais existem trocas intracomunitárias com outros países. Quantas toneladas estamos a falar, ou seja, qual é a dimensão da questão. E depois também gostaria de saber, porque eu acho que também deve ser ouvido o IPMA, dentro das entidades que vamos ouvir, e que realmente deve haver uma estrutura de coordenação da solução deste problema, para que todos saibam o que andamos a fazer, e se é uma espécie invasora que tem que ser eliminada, terem ações num terreno concretas, quem faz, como faz, quando faz. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, para concluir, vamos dar a palavra às entidades. Sr. Diretor-Geral, faz favor, tem até 3 minutos, com a tolerância devida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu gostava de dizer aqui que
Para a Direção-Geral da Alimentação Veterinária, mais importante do que ser uma espécie invasora é que qualquer produto que seja colocado à disposição do consumidor seja seguro. E, por isso, para nós importa muito que todos os esforços feitos pelas autoridades competentes no âmbito da execução destes controlos oficiais, que são exatamente para garantir ao consumidor a segurança do produto, que sejam eficazes e eficientes, e por isso é que ficamos bastante gratos se as derrogações pararem e se essa obrigatoriedade de passar em lota seja de facto uma realidade. Essa, na nossa ótica, é um dos principais fatores que permitirá poder efetuar os controlos necessários naquele estabelecimento para averiguar da rastreabilidade do produto, tornar também os documentos de transporte deste produto mais seguros, nomeadamente através da desmaterialização dos mesmos, e depois, naturalmente, que o próprio operador terá que implementar os seus planos de controlos de higiene, no âmbito do HACCP, etc. E tudo isso traz, naturalmente, segurança acrescida a toda esta situação. E eu posso-vos dizer que já existem esforços em curso por parte das autoridades competentes, nomeadamente a revisão de uma portaria, que neste momento estará na tutela. Não, a DGAV não é a entidade que teve a iniciativa legislativa, naturalmente, mas contribuímos com os nossos contributos técnicos, e existe exatamente uma portaria para tentar responder com maior segurança a todo este processo de comercialização. Claro que todas as questões que passem em lota e em estabelecimentos aprovados permitem-nos trazer maior eficácia aos controlos que são efetuados e garantir assim maior segurança ao produto. Dizer-lhe que nós não temos até à data nenhum reporte por parte da DOCA Pesca em que haja constrangimentos de estrutura para poder efetuar esta situação, e reunimos com eles com bastante assiduidade. E dos controlos que a DGAV tem feito, nomeadamente no âmbito do controlo oficial de estabelecimentos aprovados, o ano passado praticamente 50% dos estabelecimentos foram verificados pela Direção-Geral, e não temos nada de especial, exceção feita um único estabelecimento que foi encerrado no Algarve e continua encerrado. Não temos nenhuma situação dessas identificada pelos nossos serviços, e é importante referir isso. Quanto à questão da certificação e como se promove esta troca deste produto entre os Estados-membros. Atualmente, havendo livre circulação de bens e mercadorias, este produto circula livremente entre os Estados-membros sem emissão de um documento emitido pelas autoridades oficiais. Mas o que é que eu também quero partilhar convosco? Que, a nível da Comissão Europeia, está exatamente em revisão o Regulamento 853, porque este é um problema identificado por mais Estados-membros que não só Portugal, e o que está previsto é que exatamente seja construído um módulo no programa Traces, que é o programa onde estão assentes todos os documentos de certificação sanitária que acompanham animais vivos e determinados produtos entre os 27 Estados-membros e alguns países terceiros. É expectável que haja a construção de um módulo específico que obriga a que estes produtos, quando passam de Estado-membro, sejam obrigatoriamente acompanhados com um certificado de traces. Neste momento, circulam apenas com documento comercial da responsabilidade do operador, e por isso é que as autoridades nos têm reportado, verifica-se que os documentos são fraudulentos, muitas vezes cópias, etc, etc, por isso não, situações de rastreabilidade que não se conseguem confirmar. E eu que a mensagem que queria terminar era numa perspectiva de que estamos todos a trabalhar em conjunto para que consigamos transmitir aos consumidores uma maior segurança no consumo destes produtos. Senhor Presidente, para já.
Muito obrigado. E tem agora a palavra para o Omar. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado. Queríamos começar por dizer que nos revemos nesta última afirmação da DGAV. Também é do interesse dos operadores que os consumidores tenham o melhor produto possível nas melhores condições de segurança possíveis. Porque nós vivemos disso, não é? E, portanto, essa preocupação é comum. O que faz com que também devêssemos estar de acordo com a frase anterior, que é: estamos todos juntos a tentar isto. Sim, devíamos estar. Só que, na verdade, o que nós sentimos é que não fomos ouvidos nisto e que podíamos ser parte da solução. E isso leva-nos, portanto, concordamos o processo talvez não tenha sido bem, ou, seguramente não foi bem, não tem sido bem conduzido. O que nos leva à questão sobre como é que se vai mitigar o problema? Pois isso nós não sabemos. Sabemos que, como, desta forma, parece que não vai ser. Porque não estamos a ver alterações, nem no procedimento, não estamos a ver acontecer nada que faça mudar a situação. Não fomos consultados. Temos ideia de que há algumas soluções que se podem implementar. Na parte do estuário do Sado já fizemos até algumas propostas junto do IPMA e da DGRM. Temos tentado em conjunto aprofundar isto, no sentido de que quem está no terreno... Esta atividade é muito regulada. Estas pessoas têm uma licença para cada espécie que podem apanhar. Têm limites do que é que podem apanhar, limites de quantidade, limites de localização. A fiscalização, os agentes da fiscalização, têm o registro de cada um dos apanhadores que está licenciado. Portanto, conhecem-nos. E até coabitam nos mesmos espaços, muitos deles, há muitos anos. Portanto, nesta parte... Não há grande razão para haver desconfiança ou para não trazer os operadores que estão licenciados para serem parte da solução, para serem parte do sistema de monitorização, de controle da qualidade, de entrega das amostras, de colaboração com a polícia ou com as entidades de fiscalização. E, portanto, nós entendemos que essa seria uma boa parte da solução, um bom caminho para a solução. Outras soluções, nós também sabemos, porque também falamos com os agentes da fiscalização, e nós sabemos que há pouca fiscalização, que há poucos meios. Não queremos dizer que é por isso, mas a verdade é que a fiscalização também incide muitas vezes sobre o que já conhece e não sobre as atividades ilegais, porque é mais difícil saber quem é que está, onde é que está a atuar ilegalmente e chegar até lá. Portanto, são necessários mais meios de fiscalização? Diríamos que sim. Três minutos ou quatro? Três. Então, uma resposta rápida só relativamente ao que se quis dizer quando toda a gente sabe o que é que se passa. Toda a gente sabe o que é que se passa. Basta passar na ponte e verificar que a atividade continua. E, portanto... trazer notícia às autoridades no sentido da delação é desnecessário. Aquilo está à vista de toda a gente. Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, antes de terminar, eu queria pôr à vossa consideração o seguinte. A senhora deputada Sónia dos Reis acrescentou uma entidade que não estava incluída, que é o ICNF. Pergunta. Os senhores deputados, importam-se de eu pôr esse requerimento verbal à votação? Ninguém se importa, ninguém se incomoda. Quem vota contra, o IPMA está. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, este requerimento oral foi aprovado. Pedia ao Grupo Parlamentar do PSD que o fizesse depois de entregar por escrito, porque a audição é já na próxima dia 14. Portanto, hoje mesmo vamos contactar o ICNF, mas é muito em cima, por isso esta brevidade.
Senhor Presidente.
Obrigado.
Peço imensa desculpa.
Agora só um momento.
Eu julgo que era importante, se todos concordarem, e se também concordar, as autoridades policiais, de alguma forma, têm algum aporte a fazer aqui nesta situação, ou seja, de que ponto de partida...
Não há uma terceira ronda, pô. Eu peço desculpa, mas...
Não, eu só estou a propor um requerimento, só estou a propor um requerimento para além das entidades que falamos, que era o IPMA, a ASAI, julgo que as entidades policiais, que são uma parte importante deste processo, se teria, e estou a partilhar convosco uma reflexão neste momento, se seria, sim, a ASAI é política sanitária, polícia sanitária, estou a dizer, quantos foram apreendidos, o que é que foi feito?
A senhora deputada, já entendi, a senhora deputada está a propor que seja também ouvida a Polícia Marítima, é isso, senhora deputada?
Julgo que é a força de policial que fiscaliza a vossa atividade.
Posso, Sr. Presidente?
Sr. Deputado, faz favor.
Sou transmontana, peço
desculpa. Não compreender, a Sra. Deputada João Rodrigues quer também acrescentar a estas audições, além de já termos órgão de polícia criminal, que é a ASAI, quer acrescentar também as forças policiais, nomeadamente a Polícia Marítima, a GNR e a PSP. Porque se formos acrescentar as forças de segurança, teremos que acrescentar estas três, porque as três têm âmbito Polícia Marítima, PSP e GNR, ambas têm sido atores na detenção e na captura de movimentos ilegais. Temos aqui várias notícias onde existem operações da GNR, da PSP e da Polícia Marítima. PSP desmantela a rede de apanha ilegal da ameijoa no Montijo, operação de Polícia Marítima, GNR apreendeu 2,3 toneladas de ameijoa. Portanto, a chamar teria que ser as três. Era só este contributo que eu gostaria de dar. Muito obrigado.
Acho só muito brevemente, sim.
Quem tem autoridade sobre a apanha, sobre as situações marítimas, será o capitão do Porto de Lisboa, neste caso. É o órgão de fiscalização desta atividade.
Eu penso que já... Na nossa reunião, dia 14, está aqui previsto o Diretor-Geral da Autoridade Marítima, está o Comandante-Geral da Polícia Marítima, portanto, penso que estarão aqui, estão aqui as entidades que... E não vamos, se me permitem, não vamos agora... já estão aqui, portanto, penso que é o suficiente. Muito obrigado a todos. Mais uma vez agradeço a vossa presença aqui, que é que já se... É permanente, mas é sempre com gosto. E aqui temos, e são sempre esclarecedores. São bem-vindos. Muito obrigado e bem-ajam.